Hoje o nosso painel de ideias vai discutir a agricultura. Ideias para esse 2020 sobre como enfrentar melhor todos os efeitos da pandemia causados nesse setor. E eu tenho o prazer de convidar aqui o presidente da Cotrijal, Ney Mânica. Presidente, bom dia.
Bom dia, escola. Bom dia, Rosana. Bom dia, Carolina. É um prazer e uma honra participar com vocês aí novamente.
Prazer é nosso. O senhor que representa um dos principais representantes desse setor aqui no Rio Grande do Sul. E nós escolhemos para estar aqui nesse debate também alguém que representa o setor, que está diretamente ligado ao setor e que tem um negócio bastante diversificado, que é o sócio proprietário do Grupo Guatambu, Walter Peter. Walter, bom dia. Obrigado pela presença aqui no Atualidade.
Bom dia, escola. Bom dia, colegas.
Bom dia.
Jornalistas, estamos à disposição.
Ah, muito
Mas
obrigado.
Mas eu só queria complementar ainda o assunto do gafanhoto, se me permite.
Claro, claro. Vamos lá, vamos começar.
E, além do trigo, nós temos aí outras culturas altamente vulneráveis a um ataque de gafanhoto, sim, né? Centeio, cevado, oliveiras. As oliveiras não são caducas, elas não caem a folha, elas têm folha, né? Uhum. Hortigranjeiros, então... Todo cuidado é pouco para que essa praga não venha para cá.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Sabe, Walter, nós te convidamos aqui porque, além de saber muito sobre agricultura, ter um negócio super diversificado, também faz vinho bom, né? Então, esse era o nosso objetivo também.
Até fica meio chato eu estar falando de vinho.
Não, eu falo, não precisa falar, eu falo.
Mas os vinhos são bons mesmo.
São bons mesmo, tá bom.
Mas tá dentro do agronegócio, doutor Walter, não tem problema.
Da diversificação, né?
Exatamente.
Deixa eu começar com o Ney Mânica, presidente da Cotrijal, que organiza aquela feira maravilhosa que é a Expo Direto Cotrijal. Presidente, como é que vocês estão encarando e quais são os principais desafios do setor para este ano em meio a uma seca, em meio a essa ameaça, que por enquanto é uma ameaça, e que tomara que fique distante da nuvem de gafanhotos, e tem também a pandemia, que atinge também a agricultura.
Escola, eu diria assim, só para ilustrar realmente que nós do Rio Grande do Sul, esse ano de 2020... tivemos uma felicidade muito grande de poder realizar Expo Direto dia 2 ao dia 6, sem termos tido um problema de Covid. Dia 10 realmente começou no Brasil a aparecer essa pandemia. Mas veja bem, nós no Rio Grande do Sul, vocês já ilustraram e colocaram, o Rio Grande do Sul realmente tem que ser um povo guerreiro. Esse ano no Brasil, todo com pandemia. No Brasil, a maior safra da história. O Rio Grande do Sul, uma das piores safras da história. Pandemia, quebra de safra e ainda ameaça de gafanhoto, nós temos que ser muito resistentes mesmo. Mas o gaúcho está preparado para isso, até porque é a nossa missão e função de produzir alimentos. Se nós olharmos o Rio Grande do Sul, ele foi, todos sabem, não precisa dizer... o celeiro e o desbravador desse Brasil em termos da agricultura. Então, tudo iniciou pelo Rio Grande do Sul, tudo começa e também os problemas são maiores do Rio Grande do Sul, com toda a certeza. Mas em cima da sua pergunta, escola, de qual é as tendências para esse ano de 2020-2021, nós podemos dizer que o agronegócio, dentro dessa pandemia, felizmente é o que menos sofreu. Nós temos conseguido que a nossa atividade de produção de alimentos continuasse dentro da normalidade, mas sempre observando e cuidando as orientações do Ministério da Saúde, das secretarias municipais, uma relação muito forte com os prefeitos sobre administrar essa questão, cuidado da saúde, manter a distância, enfim, todo esse processo fez com que nos desse condições de nós continuar produzindo tanto grãos como proteínas dentro dessa cadeia diversificada. A safra do ano passado, que encerramos esse ano, nós tivemos em média mais de 50% de quebra, então realmente trouxe um grande problema. Nós especificamente na Cotrijal conseguimos, para 1.112 produtores, equacionar o passivo deles com financiamento, alongamos o financiamento para eles, repactuamos as dívidas de 1 a 3 anos, para que ele pudesse... dar continuidade à sua atividade. Então, um problema do passado está, em princípio, equacionado. que nós temos que pensar? Nós estamos pensando para frente. Nós temos que olhar o futuro. O que passou não adianta nós lastimar. Então, nós já fizemos uma boa plantio de safra de inverno, que é o trigo e a cevada na nossa região, do Planalto e do Alto Jacuí. E nós já estamos fazendo e fizemos mais de 70% de barter, de pacotes com os produtores para plantarmos uma boa safra de verão, que começa agora no final do mês o milho e nós vamos à soja, porque dentro desse cenário nós estamos vendo, e o mundo mostra para nós, que o agro tem uma vida longa, a necessidade de alimento. Então nós com certeza vamos ter condições de recuperar em parte as perdas do ano que vem. Mas como é que se recupera? Primeiro, fazendo um bom plantio, não economizando em sementes, defensivo, rotação de culturas. Nós temos que fazer com que o produtor, e ele está bem consciente disso, de que essa necessidade se faz presente. Então, esse desafio está imposto, mas nós temos o mercado. O mercado está muito favorável aos commodities. Se nós olharmos os preços históricos, nunca tivemos preços tão bens. Mas eu só queria pontuar a escola aí, Rosane e Carolina, para não ter uma falsa ilusão que esses preços vão recuperar a perda do produtor. Não. Por quê? Porque o ano passado, lá em outubro, novembro, você fez mais ou menos 30% da previsão de safra, travamento de preços, o produtor fez a R$80. Tivemos uma quebra de 50, então são 80. Então sobrou 20% real da produção colhida para praticar esses bons preços. Mas mesmo assim ele ajuda. Então eu diria que nós temos grandes desafios, não nos assusta, nos preocupa, mas o principal agora é nós passarmos a pandemia, que com certeza vamos passar, para nós recuperar a economia. E eu quero fazer um registro aqui, dizer assim que a gente lastima, a gente sofre junto com os demais segmentos, comércio, a indústria, os serviços liberais, terceirizados, todos eles estão sofrendo e nós vamos ter realmente uma grande quebradeira de empresas que vão ficar no caminho. Infelizmente vai acontecer isso.
Eu quero voltar a esse assunto já com o senhor. Walter Peter, quais são, o senhor que administra um negócio super diversificado, quais são as ideias que o senhor traz e que proposições o senhor traz em meio a um momento tão difícil para todo mundo, mas especificamente para o seu setor?
Bom, tem várias observações feitas pelo colega Mânica, que eu não vou repetir, né? Mas dentro da porteira não há dúvida que nós temos que fazer lição de casa bem feita. Ou seja, lavoura com boa tecnologia, baixar custo, para que nós tenhamos rentabilidade no negócio, porque os preços estão bons. Nunca tivemos preço de arroz nesse valor que está hoje sendo praticado, preço do soja também, preço da pecuária também. Agora, tivemos uma seca violenta, assim como a Serra também teve, o centro e o norte do estado, que deu uma quebra no soja na região. O arroz teve uma muito boa produtividade, Daniel, muito boa produtividade. Houve uma redução de lavoura por consequência de baixa rentabilidade que vinha tendo a lavoura de arroz, baixos preços e tal, e alto custo. Mas quem plantou arroz, ele teve um negócio bastante interessante, no momento tem um negócio bastante interessante na mão, porque o arroz está muito valorizado, justamente pela área menor plantada e a exportação fluindo. Impressionante como está se exportando arroz. Hoje o que dita o preço para nós do arroz aqui na região é preço posto Rio Grande. E o comprador do mercado interno, o engenho que abastece o mercado interno, ele tem que acompanhar isso, senão ele está fora do mercado. E como a exportação está atrelada ao dólar e o dólar está em bons valores, isso aí traz um resultado final bastante interessante. E a mesma coisa a pecuária, né? A pecuária, quem dita o preço hoje é a exportação. Exportação para a China, principalmente. Então, a carcaça china, que é a da novilha jovem, do novilho jovem, fêmea jovem e o novilho jovem, está, sem dúvida alguma, muito valorizada, baseado que essa carne está indo para a China. E vejam só a notícia, 5 mil vagas os frigoríficos estão contratando no Rio Grande do Sul, de emprego, isso. No momento. E qual é o setor que está contratando? É sinal que para trás do frigorífico as coisas estão funcionando. Tem animais sendo produzidos, tem abate acontecendo. Então, essa lição de casa, tanto para a agricultura como para a pecuária eu diria que a tecnologia cada vez mais é importante para nós aumentarmos a produtividade, é o que nós temos que fazer dentro de casa. Além, claro, daqueles requisitos básicos de distanciamento, o escritório das fazendas estão fechados, nós só recebemos as pessoas externamente ou na janela, como se diz, né? Máscara para todo mundo. Então, isso aí faz parte hoje do dia a dia, mas é o mínimo dentro da situação triste que está acontecendo de alto número de doentes e de mortalidade de pessoas, né? Sim, agora, estamos pensando num futuro, um mercado interno, as pessoas se descapitalizando, como diz o Neimanica, o mercado, grande parte dos negócios fechando, o que vai ser isso no futuro em termos de mercado interno, porque nós não podemos depender somente da exportação. E aí está a criatividade do setor, né? O setor vai ter que se reinventar, eu não tenho dúvida.
Tá. Rosane...
A minha pergunta é para o Neimanica exatamente sobre o futuro, porque a ideia desse painel é a gente discutir o futuro, o que vem depois e como nós podemos sair melhores depois dessa crise terrível que estamos enfrentando. Eu particularmente tenho uma obsessão por tecnologia, por irrigação, porque todos os anos, ou de tempos em tempos, o Rio Grande do Sul enfrenta um problema que já é quase do seu calendário. Né, que é a estiagem. Esse ano tivemos mais uma que prejudicou muito a agricultura. Então eu gostaria, Neimanica, de ouvir a sua opinião sobre o que se pode fazer para lidar com isso que é previsível e que se pode tentar fazer redução de danos com investimentos, principalmente investimento em tecnologia.
Se nós olharmos a história da produção do Rio Grande, nós vamos ver aí que nos últimos 20, 30 anos, nós sempre tivemos, em média, de cada 6, 7 anos, uma grande estiagem. Nós temos que saber que isso é um fenômeno que pode ocorrer dentro dos dados estatísticos. Segundo, concordo plenamente, nós na Expo Direto fizemos um trabalho, as empresas também dispõem, e nós fizemos um trabalho sobre a questão da irrigação. Só que tem alguns pontos que são importantes ressaltar. Por exemplo, nós não podemos nos iludir que a irrigação pode ser feita em todo o Rio Grande do Sul. Ela tem que ter rios que dão acesso à água para nós fazer a irrigação. Então, tem determinadas regiões das Missões, outras regiões que não têm água, na mesma região nossa, que não tem irrigação. Mas a irrigação é de extrema importância e ela consegue fazer duas safras tranquilamente aqui no Rio Grande do Sul. Tem alguns pontos também cruciais, que é a questão ambiental, mas isso eu estou vendo aí que a questão ambiental está tendo uma sensibilidade da importância e da preservação que nós concordamos plenamente, somos favoráveis. Então, a irrigação é de extrema importância, mas os mercados futuros, nós sabemos que o Brasil produz numa safra, num ano, 7 vezes o consumo brasileiro. Se nós não tivéssemos nenhuma possibilidade de exportação de nada de nossa produção, numa safra nós poderíamos alimentar 7 anos o povo brasileiro. Então, por que eu coloco isso? Porque nós precisamos preservar os mercados. E às vezes a gente vê aí alguma coisa em relação à China, que eu tenho certeza que a China vai ser a maior economia do mundo. Nós temos que ter essa relação comercial com a China, embora a China seja uma grande oportunidade, ela também pode ser uma grande ameaça, porque a China vem investindo muito no Brasil, em empresas, portos, agora em ferrovias, e nós precisamos desse capital estrangeiro, mas tem que ter um pouco de cautela em preservar a nossa independência como nação brasileira. Mas não resta dúvida que o mundo vai precisar de alimento, e o Brasil... Nós somos privilegiados porque nós temos solo, somos um país tropical, temos água potável, tem um subsolo de água, tem um clima seco, tem um clima úmido. Então, tudo isso faz com que o mundo olhe o Brasil como uma grande oportunidade. E também os portos, que foi falado em logística, nós no Rio Grande do Sul temos um dos melhores portos brasileiros, que é o Porto de Rio Grande, Termas e Tergasa, que tem que se fazer investimentos aí também para nós enfrentar. Então, o que que eu vejo? Quais os desafios nossos? Primeiro, como o Walter falou aí da agroindústria, nós temos que procurar transformar mais as nossas commodities em valor agregado, em proteínas, para que possa ter uma rentabilidade melhor. Segundo, nós temos que continuar investindo em tecnologia, e hoje, com a pandemia, nós aprendemos muitas coisas que estavam disponíveis e que nós não utilizávamos. Essas próprias lives têm nos mostrado quanto tempo a gente economiza, agilidade de se fazer uma reunião. Se nós imaginarmos, saímos de Nometoc em Porto Alegre, uma reunião de 2 horas, volta, às vezes ela não tem nada de positivo, ou muitas vezes muita coisa. Assim, por uma ferramenta de tecnologia, hoje nós conseguimos resolver em 30 minutos. Então, a relação do mercado vai mudar muito, a relação do produtor também. Mas não podemos esquecer, o calor humano, o olho no olho, isso não vai desaparecer. Nós vamos ter que continuar tendo os encontros presenciais, vamos ter que ter a relação com nossos clientes, e não pode ser muito frio e muito matemático. Então, vai vir uma mudança, sim. Nós temos que estar preparados para isso.
Sim. Eu vou encaminhar uma pergunta para o Dr. Walter, mas também pode ser para o senhor, Mânica, a respeito de um outro ponto importante que pesa no setor do agronegócio. Não há dúvida alguma que o agronegócio brasileiro é competitivo no mercado externo. Nós somos grandes exportadores de soja, de carnes, de outros alimentos, e o mercado externo, como você sabe, nos enxerga dessa maneira, como grandes competidores.
De arroz agora também, Rosa.
A Carolina está falando, de arroz Carolina, também. Desculpa. Enfim, né, somos competitivos, temos tecnologia, o produtor fez parte dessa revolução, o grande, o médio, o pequeno, a agricultura familiar, enfim, nós temos o privilégio de ter essas características, de ter agricultura familiar forte, de ter médios, grandes propriedades, exportadoras, mercado interno, enfim. Mas há uma questão que está em debate no momento e muito forte aqui em Brasília, que é a questão ambiental. Não se fala em agronegócio, não se fala em produção de alimentos, sem se falar também da importância da questão ambiental e da participação do produtor rural nessa questão ambiental, que infelizmente virou uma questão política. Não deveria, deveria ficar só na parte técnica. Eu quero saber de vocês dois, que estão na linha de frente da produção no Rio Grande do Sul, como é que vocês enxergam essa importância da imagem do Brasil na questão ambiental, na manutenção das nossas exportações. Eu quero começar com o Dr. Walter, depois, se for possível, Mânica.
Ok. Carolina, eu não tenho dúvida dessa questão ambiental. Quem manda é o consumidor. Isso aí é a regra básica de mercado. O consumidor diz o que quer, de que forma tem que ser produzido. Então, não adianta nós colocarmos a cabeça dentro da terra, tipo avestruz, e deixarmos o bonde passar. Então, nós temos que absorver essa cultura de mercado, de sustentabilidade, e que o consumidor é o rei. E se o consumidor está dizendo que nós temos que melhorar em alguns pontos, vamos atacar e melhorar esses pontos. Não há dúvida que tem muita falácia, tem muita conversa que não condiz com a realidade, mas também tem sempre coisas a melhorar, Carolina. Eu não tenho dúvida disso aí. Então, nós temos que fazer a meia-culpa, nós temos que fazer a nossa lição de casa, volta ao tema anterior, e cuidar mais do meio ambiente e mostrar para o consumidor que nós também trabalhamos dentro dessa linha de sustentabilidade.
Carolina, também aproveitando a sua pergunta, é dizer o seguinte, que realmente a maior preocupação nossa é produzir alimento sustentável. E o Walter colocou, o que vai nos nortear é o consumidor, o que ele precisa. Mas agora nós precisamos pontuar, hoje no Brasil, se nós olharmos friamente, tirando a parte política, o produtor é o que mais preserva o meio ambiente. Não vamos falar daqueles maus produtores que desmatam, que queimam. Isso tem uma lei, tem que ser punido, tem que ser preso, penalizado. É, isso é banditismo com a natureza. Agora, nós produtores que tem a consciência e o profissionalismo e a responsabilidade, produzimos com muita sustentabilidade o uso de químicos, a rotação de cultura, o manejo do solo, uhum. a origem da semente, a armazenagem, a industrialização. Então, essa cadeia nós sabemos fazer muito bem. Agora, a camada de ozônio, que é a grande preocupação no mundo, e a própria Alemanha já falou que até 2035 não vai produzir mais carros com combustíveis, nós temos que lembrar que o meio ambiente não é só na propriedade. Se nós olhar as grandes metrópoles, as grandes capitais, as grandes cidades, eu não vejo hoje um debate sobre a preocupação com o meio ambiente nesses grandes centros, que também geram poluição. Então, nós temos que cuidar para não virar uma coisa política, que é muito ruim isso para o Brasil, denigra a imagem lá fora. Aliás, nós falamos mal de nós mesmos no Brasil. Infelizmente, é isso. Então, torna uma imagem muito negativa. Agora, tem que ter preocupação, tem. O governo federal tem que tomar algumas medidas urgentes, precisa, para nós termos uma comunicação com a área internacional, mostrando realmente o que nós fizemos. Nós temos que ter uma comunicação interna de responsabilidade e responsabilizar, sim, aqueles que não preservam a natureza, uhum. porque senão acaba prejudicando todas aquelas boas pessoas e todas aquelas boas cadeias que produzem alimento. Sim. Isso é muito ruim para o Brasil, para todos nós.
Sem dúvida. Bom, deixa eu perguntar, porque eu tenho uma curiosidade, Rosane, Carolina, presidente Neimânica, empresário Walter Peter. A Expo Inter não vai ser realizada nesse ano. E isso é extraordinário, não tem Expo Inter. Tem algum futuro, tem alguma coisa decidida para o futuro já? Eu sei que falta muito tempo ainda, mas, presidente Neimânica, sobre a Expo Direto Cotrijal...
Escola, eu diria assim, como eu sou uma pessoa muito otimista e gosto de olhar para o
futuro... Vai ter vacina até março.
Antes disso, vai... né, escola?
Sem dúvida.
Não vamos ter Expo Direto. Assim, ó, o pessoal nos questiona que sempre em agosto, uhum. ou depois da Expo Inter, a gente começa a trabalhar a Expo Direto. Como é uma normalidade, a gente está jogando um pouquinho para frente, mas sempre com aquele pensamento, vamos conseguir fazer sim, porque vai estar equacionado ou em grande parte resolvido. Então a gente tem um pensamento muito positivo. Infelizmente a Expo Inter não vai sair presencial, mas vai ter uma Expo Inter aí virtual, que eu acho muito
sim,
importante.
Sim, virtual, né? Então, por enquanto não tem nada definido, se tiver uma vacina sai, se não tiver vacina provavelmente vai ter alguma alteração, né?
Por enquanto ela sai, poderá não sair, né, Escola?
Sim.
Quanto a isso,
diga, Walter.
Eu vou me adiantar um pouquinho. Nós temos uma parte importante do nosso negócio aqui na região da fronteira e no Rio Grande do Sul em geral, que são os leilões de reprodutores da primavera, né?
Perfeito.
E a Guatambu faz parte também desse circuito, a exposição no período também, e nós já lançamos um mês atrás que não vai ter leilão presencial, vai ser tudo virtual.
Virtual.
Então, isso aí existe já a tecnologia já dominada nesse sentido. No Brasil Central estão acontecendo todos os dias leilões virtuais e o setor vai ter que absorver essa cultura. Eu sei que no Rio Grande do Sul o cliente, o comprador, não é muito afeito a comprar em leilão virtual, mas esse uhum. ano ele vai ter que aprender na barra.
É uma tendência, Walter? É uma tendência? Agora, pós-pandemia.
Veio para ficar, Walter, o leilão?
Sem dúvida, porque baixa o custo, impressionante como baixa o custo, né? Porque um leilão presencial tem uma preparação muito grande, um gasto muito grande, de transporte dos animais, tem estresse do transporte dos animais para esse local, né? Tem todo o staff de pessoal para a lida do dia e da hora e do momento aquele, né? Tem a recepção dos convidados, imagina 300, 400 pessoas, precisam de alimentação, precisam de banheiro, precisam disso, precisam daquilo, precisam de bebida, precisam de água. Isso tudo é eliminado. No leilão virtual existe uma filmagem com calma,
previamente é só o cameraman e mais o ajudante e mais uns dois campeiros e quem está coordenando a filmagem. Depois essas cenas são passadas num determinado dia que for marcado, né? Então isso é uma tendência, vai acontecer esse ano. Eu não acredito em exposições presenciais de interior esse ano, nem remates presenciais, porque está aí mostrando que já nem chama pandemia, esse pandemônio segue, essa coisa triste, e todo mundo vai ter que se encaixar nisso, e vão ver que é muito bom o processo, porque ele baixa custo, facilita a vida do vendedor, do comprador e dos animais também.
Eu tenho uma pergunta para o Walter.
Carolina.
Diga aí.
Rosana? Eu pediria a Carolina, torce junto com nós, para que esse direto saia, porque você sempre esteve com nós. E verdade. Só para aqui pontuar que a Expo Direto ela é um pouco diferente, porque aqui se apresentam as empresas na área de produção animal, vegetal, marketing, que foi meio ambiente, presencial, tudo que é de tecnologia no mundo. E uma exposição virtual, ela é mais para negócio pontual. Então, nós mesmos, como é que vamos entender que a imprensa, não estando aqui, vai conseguir mostrar toda essa evolução tecnológica no mundo? Então, vamos torcer que, com certeza, vai sair.
Não, vamos torcer,
tem algumas coisas que me parece vão funcionar, como, por exemplo, um leilão, alguma coisa mais específica. Agora, uma feira do tamanho com a tradição da Expo Direto, não sendo presencial, vai ser muito prejudicada. Bom,
aí faz parte daquele conceito que eu venho insistindo, nós vamos ter que nos reinventar, se por acaso seguir essa tristeza, né?
Sem dúvida, Walter. A Rosane tem mais uma pergunta. Diga, Rosane.
A minha pergunta é para o Walter, e esse verbo reinventar, ele tem sido muito usado agora. E o senhor é um exemplo de quem se reinventou e quem apostou numa palavra que também me é muito cara, que é a diversificação. E eu gostaria de saber que conselho o senhor daria para os produtores de outras regiões do estado que às vezes ficam achando que, bom, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu faço assim, e não apostam numa outra cultura, não tentam descobrir o que mais pode ser produzido naquela região e que tem até uma maior rentabilidade. O caso da região, da campanha, da fronteira, que se reinventaram, me parece bastante exemplar, mas gostaria de ouvir a palavra de quem fez isso na prática e se deu bem.
Bom, eu sou entusiasta da diversificação, né? Isso faz parte do dia a dia da Guatambu. Então, hoje nós trabalhamos aí com 7, 8 produtos chaves. Não existe nenhum produto campeão de vendas, está mais ou menos distribuído. Então, numa situação de uma crise como ocorreu climática nesse ano que passou, das lavouras que não são irrigadas, porque nós temos soja irrigada com pivô faz 25 anos, mas parte da soja não é irrigada. Esse aí sofreu uma quebra de produtividade, mas a diversificação da soja em si, irrigando ela, superou, vamos dizer assim, deu uma média muito boa baseado na produtividade na soja irrigada. Agora, as outras culturas, o arroz, a pecuária, produção de vinha, produção de semente forrageira, tudo isso vem contribuir para que cada uma dê uma contribuição para não sofrer um baque tão grande econômico. Então, a diversificação é salutar tanto da questão ambiental, que existe uma rotação de atividades, a rotação de culturas, isso sobre aspecto físico, químico do solo é muito bom, e de controle de pragas e doenças, como também uma sustentabilidade econômica. Eu não tenho dúvida que as propriedades que vão persistir daqui 10, 15, 20 anos são as propriedades com diversificação. Eu não tenho dúvida disso aí, José.
Perfeito. Walter Peter. Bom, para encaminhar o encerramento, vou pedir, se vocês pudessem, dar uma última mensagem, uma última ideia para as pessoas que estão envolvidas com esse setor. O setor do agronegócio, uma mensagem de estímulo para encerrar esse painel de ideias para a agricultura. Presidente da Cotrijal, Ney Mânica.
Eu quero agradecer a você, a Rosana, a Carolina, e como mensagem eu gostaria de dizer que nós devemos persistir em busca de uma melhor produção sustentável. E lembrando que a grande maioria dessa produção que nós consumimos vem da pequena propriedade. Nós precisamos manter esse homem no campo, buscando soluções, e a tecnologia está trazendo inovações e reinventações, por isso que temos que manter também o jovem no campo, que o jovem hoje ele é muito mais, ele é muito mais acessível à tecnologia do que nós, as pessoas mais antigas. Então houve uma evolução muito grande e nós temos que inserir o jovem e mostrar que o mundo dele é ali que ele vai ser feliz, vai produzir, vai ganhar dinheiro.
Muito obrigado, Ney Mânica, presidente da Cotrijal. Muito obrigado pela participação nessa manhã. Walter Peter, do Grupo Guatambu, muito obrigado. E assim, a última mensagem de estímulo. Acho que todo o seu discurso aqui foi de muito estímulo, diversificação, reinvenção, ressignificação, mas um último recado para os seus colegas de setor.
Bom, eu só queria cumprimentar meus créditos aí, porque hoje eu sou presidente da Associação de Produtores de Vinho da Campanha Gaúcha,
Daniel. Opa! Então o senhor não leva mal que quando eu falo de vinho, eu badalo muito o vinho gaúcho, tá? Mas eu reconheço a qualidade do vinho aí da fronteira, tá?
Bom, mas
e boa qualidade, disso, nossa!
Além disso, do que falou o colega presidente Mânica, sem dúvida alguma, nós temos que complementar que o produtor, nessa reinvenção, nessa busca de mais rentabilidade do seu negócio, que dentro do possível ele estabeleça uma linha direta com o consumidor, o atalho que o consumidor quer. E eu dou um exemplo concreto. Se tu tens um produto que chega até o consumidor final, no caso nosso do vinho, nós tivemos 120 restaurantes ou clientes importantes que fecharam durante a pandemia, de Rio, São Paulo, Brasília, Salvador. Isso aí daria um baque tremendo de menos venda, né? No primeiro mês aconteceu 27% menos de venda. Aí as filhas começaram a trabalhar direto com o consumidor. Hoje nós estamos batendo recorde de venda, 30% mais de venda em relação ao ano anterior. Por quê? Porque fomos atrás do consumidor, oferecemos as ferramentas tecnológicas disponíveis para colocar no outro dia o que ele queria comprar. Então, é um exemplo concreto de como a gente pode superar uma crise buscando uma solução no momento emergencial, mas que vai vir e vai ficar para sempre. Ou seja, tenha linha direta com o consumidor. Pergunte para ele o que ele quer, de que maneira ele quer receber esse produto, e aí entra a questão ambiental, né? Nós temos que ter muito cuidado com a questão ambiental. Era isso aí por enquanto.
Perfeito, muito obrigado, Walter. Nós que agradecemos, muito obrigado. Walter Peter, do Grupo Guatambu e presidente da Cotrijal Neymânica.
Associação de Produtores de Vinhos da Campanha Gaúcha.
Também associação.
Responsável por 30% dos vinhos do Brasil hoje.
Já chega isso,
na campanha? Já chega isso. 31% dos vinhos do Brasil são produzidos aqui na campanha gaúcha.
Nossa, que é ótima notícia.
Ótimo. E de excelente qualidade. É verdade, excelente qualidade.
Isso eu deixo para vocês, para fazer marketing.
Não, é verdade. Eu assino embaixo aqui, viu? Assino embaixo. Sou o embaixador do vinho gaúcho aqui, me considero, viu? Obrigado. Walter Peter, Ney Mânica, esse foi o debate Atualidade de Ideias. Discutiu o agronegócio, a agricultura. Interessante, né? Para refletir.